São 10 horas e 33 minutos, quinta-feira, 26 de setembro de 2024. Está no ar o CBN Paraná, giro de informações do Estado, que conecta a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Adolescente de Foz do Iguaçu morre no Líbano após bombardeio israelense. A Jéssica Passos, da CBN Cascavel, tem mais informações. Jéssica, bom dia. 10h34, daqui a pouco a gente tenta restabelecer a conexão com a Jéssica, aqui você percebeu que não deu certo, né? Então vamos agora a Ponta Grossa conversar com o Emanuel Fornazari, porque um ônibus escolar que transportava pacientes de Castro a Campo Largo se envolveu em um acidente com um bitrem. Emanuel, tem os detalhes, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos os ouvintes do CBN Paraná. É isso mesmo, um ônibus escolar estava transportando pacientes de Castro para o Hospital do Rossio, em Campo Largo. E o acidente envolveu uma carreta e um ônibus que transportava essas pessoas na BR-277, na alça de acesso, naquela saída da estrada de Itambé, que é em direção a Campo Largo e Curitiba. O ônibus foi atingido na lateral, ambos os veículos estavam no mesmo sentido. O caminhoneiro desviou para o canteiro central e isso evitou consequências mais graves no acidente. De acordo com a concessionária Viralcária, 23 pessoas foram atendidas no local. As vítimas que retornavam de um hospital tiveram apenas escoriações leves. Equipes de emergência prestaram socorro e liberaram todos após o atendimento. A pista não foi interditada, mas o trânsito na região ficou temporariamente afetado, teve que reduzir a velocidade, gerou um pouco de fluxo mais lento. A causa do acidente está sob investigação e as autoridades locais reforçaram a necessidade de atenção e respeito às sinalizações nas estradas, cuidar para não invadir as faixas, as pistas de outros veículos e provocar esse tipo de situação. O ônibus tinha referências ao transporte escolar, então pelas imagens a gente pode ver que era de uma empresa terceirizada, também pelo que a gente apurou, fazia transporte de pacientes, mas havia referências nesse ônibus para transporte escolar. Não se sabe se ele realizava diversas atividades, como o transporte escolar e também o transporte de pacientes, se tinha sido adaptado ou não o que estava acontecendo nesta situação. Para esse fato um pouco curioso, mas que pode trazer indicações também durante a investigação. A Prefeitura de Castro está analisando esta situação. Felizmente, ninguém ferido com gravidade, ninguém precisou ir para o hospital, tiveram atendimento no local e foi liberado para poderem voltar para casa, Luciano.
Muito obrigado, Emanuel, pelas suas informações. Seguimos o nosso CBN Paraná com informações de Maringá. 168 coelhos que eram vítimas de maus tratos foram resgatados. 100 deles já foram adotados. Quem tem mais informações é a Brenda Karamaski, que fala da CBN Maringá. Bom dia, Brenda.
Bom dia, Luciane. Bom dia para quem nos acompanha. É isso mesmo. A Secretaria de Proteção e Bem-Estar Animal de Maringá fez esse resgate ontem, quarta-feira. Esses coelhos eram criados em uma granja aqui da cidade. E a retirada desses animais foi determinada pelo Ministério Público depois de apurar uma denúncia. 100 coelhos foram soltos em uma área própria para esses animais, dentro de um pesqueiro aqui da cidade. A secretária de Bem-Estar Animal, Ariane Luiz, tem os detalhes sobre essa ação. Vamos ouvir.
Essa ação foi uma denúncia feita no Ministério Público e ela correu, né? Teve prazos de recurso, foi para a segunda instância e agora, dia 14/9, o juiz deu a sentença de apreensão imediata dos animais. Mas eles estavam lá em situação de maus tratos, era uma granja que mantinha como matrizes e criava os animais para venda. Algumas raças de coelhos são bem caras, algumas podem chegar aí a R$7.000, né? Então, ali ele tinha mais ou menos umas 5 raças de coelhos. Os animais, eles viviam em gaiolas pequenas, a patinha deles também estava sempre saindo, né, pelos buracos das gaiolas, não tinha uma cobertura ideal. Eles não eram tratados por veterinário, né? Era a própria pessoa ali que tratava deles de forma irregular, né? Castrava também, administrava remédios sem qualquer supervisão de um veterinário, então de forma indiscriminada. Fazia abate também de forma ilegal. A alimentação deles não era adequada, eles não podiam exercer seu comportamento natural de coelhos, nunca ficavam soltos, nunca eram soltos, não tinham acesso a feno, é essencial para eles. Então, as situações eram diversas, né? E tinha alguns coelhos que estavam doentes, com dermatites, com úlceras, com tumores, sem tratamento. Quando nós fomos outra vez, tinha 154, né, que a gente foi contar. assim que foi dada a sentença, né, de apreensão, a gente foi contar que 154, mas tinha algumas fêmeas prenhas, então hoje tinha 168. Todos os coelhos vão para adoção, 100 deles já foram adotados hoje mesmo. É um pesqueiro, tem um viveiro para coelhos. Então é um viveiro bem grande, com cercado, que tem uma cachoeirinha, tem troncos, tem assim, um ambiente ideal para eles viverem soltos. Tem pessoas que cuidam, que fazem limpeza todo dia. Então eles adotaram 100 coelhos. E os outros 68 vão para adoção também. E os que tiver necessário fazer tratamento antes, né, porque tem alguns doentes, vão primeiro para tratamento e depois para adoção.
Nós ouvimos a secretária de Bem-Estar Animal aqui de Maringá, Ariane Luiz, contando quão diferente é esse ambiente onde esses coelhos estão agora, né? Que eles podem ficar soltos em uma área de mata, esses 100 coelhos que já foram adotados, levados para esse pesqueiro, e quais as condições que eles estavam vivendo, então, engaiolados, sem cuidados adequados, né? Completamente errada essa questão aí do tratamento que eles estavam recebendo. E agora esses outros 68 que estão em tratamento veterinário, depois também vão para a adoção. Lucian.
Muito obrigado, Brenda, pelas suas informações. Então tá aí, bichinhos vítimas de maus tratos vão para a adoção, 100 deles, né? Ainda falta, claro, uma boa parte, 68, mas ao menos foram retirados dessa condição que nenhum animal deve ser submetido. Agora são 10h40, vamos a Cascavel falar com a Jéssica Passos sobre a triste história do adolescente de Foz do Iguaçu que morava com a família no Líbano. Ele morreu após um bombardeio israelense. A Jéssica tem os detalhes. Bom dia, Jéssica.
Bom dia, Lucian. Bom dia a todos. O conflito no Oriente Médio fez, então, duas vítimas brasileiras. Esse adolescente de 15 anos, que morreu no Líbano após essa série de bombardeios de tropas israelenses. Ele foi atingido, Ali Kamal Abdallah, ele foi atingido no Vale do Becá, a 30 quilômetros de Beirute. Ele e o pai dele, então, infelizmente, faleceram neste ataque. O pai do adolescente é de nacionalidade paraguaia e eles moravam justamente no Líbano. Esse bombardeio, essas mortes aconteceram na última segunda-feira durante essas explosões. A Embaixada do Brasil no Líbano está em contato com a família. Segundo o Itamaraty, a Embaixada do Brasil em Beirute continua prestando assistência e fornecendo as orientações devidas à comunidade brasileira. De acordo com a família, Mohamed também se feriu, que é irmão do adolescente que faleceu. Ele tem 16 anos, ele se feriu nesse bombardeio, mas sobreviveu, foi socorrido e sobreviveu. Nós recebemos a informação de um jornalista árabe que atua em Foz do Iguaçu, ele é correspondente internacional. Segundo ele, a irmã e o irmão do adolescente que infelizmente faleceu, eles devem chegar em Foz do Iguaçu por volta da meia-noite desta quinta-feira. Então, os familiares estão retornando ao Brasil. Segundo o correspondente, a família morava no Líbano. O pai da família, então, decidiu, morava em Foz do Iguaçu, e eles foram para o Líbano para construir uma indústria de amaciantes e detergentes, enfim, produtos de limpeza. A esposa e a mãe do adolescente, ela estava em Foz do Iguaçu, está em Foz do Iguaçu, numa visita, porque ela tem parentes na cidade. E no dia do bombardeio, segundo o correspondente, o pai estava com os filhos nessa fábrica, era para pegar alguns produtos para tentar fugir, né? O plano deles era tentar fugir do bombardeio, eles planejavam ir para outra cidade que é mais segura. E bem naquele momento, quando eles estavam em frente à fábrica de produtos de limpeza, esperando, eles foram, infelizmente, atacados. Essas vítimas, elas foram veladas e sepultadas no Líbano. Os bombardeios israelenses no Líbano, eles têm se intensificado nos últimos dias, na última segunda-feira. Então, mais de 560 pessoas morreram e mais de 1.800 ficaram feridas nesses ataques direcionados ao grupo extremista libanês. Então, a família dessas vítimas, elas devem chegar hoje, quinta-feira, em Foz do Iguaçu, Lucian.
Muito obrigado pelas suas informações, Jéssica Passos. Agora são 10h43, a Polícia Federal em Cascavel, no oeste do estado, deflagrou na manhã de hoje a Operação Mercado de Dados. O objetivo, desarticular uma organização criminosa estabelecida nos estados de São Paulo, Minas e Alagoas, especializada na obtenção fraudulenta de dados de beneficiários do INSS. Posteriormente, os integrantes vendiam as informações a terceiros interessados em consultar os dados ou então usá-los para fins criminosos, como para contratar empréstimos indevidamente consignados, né, e também fazer saques irregulares de benefícios previdenciários. De acordo com o delegado da Polícia Federal, Lucas Amorim Ferreira, as investigações tiveram início em setembro de 2023.
A Operação Mercado de Dados ela decorre de uma investigação que apura o vazamento e a comercialização de dados de beneficiários do INSS. A investigação ela iniciou com base em uma operação anterior, a Sacfácil, quando foram identificados integrantes de uma organização criminosa que adquiria esses dados, falsificava documentos de identidade, ia até agências bancárias e lá realizavam os saques dos benefícios e contratavam empréstimos consignados de forma fraudulenta. Essa nova investigação ela buscava justamente identificar quem fornecia os dados a esse grupo de estelionatários e foi possível identificar um grande e lucrativo esquema envolvendo a venda de dados.
Então, era assim, né, que funcionava o esquema dessa organização composta por hackers que faziam uso de técnicas avançadas de invasão cibernética, conseguiam ingressar diretamente no banco de dados do INSS, também participavam servidores da autarquia que comercializavam as credenciais de acesso aos sistemas e também tinha aquele grupo, aquela parte, né, do grupo que vendia os dados dos beneficiários para quaisquer interessados. Policiais federais saíram às ruas hoje cedo, cumpriram 29 mandados de busca e apreensão, 18 de prisão preventiva, no Distrito Federal, também nos estados de São Paulo, Minas, Mato Grosso do Sul, Alagoas, Pará, Goiás, Bahia e aqui no Paraná. Aqui no Paraná, o único alvo de mandado é da capital paranaense. Um dos alvos dos mandados é um hacker, que já foi investigado pela Polícia Federal, é considerado um dos mais habilidosos invasores de sistemas informatizados. Os envolvidos vão responder por diversos crimes, dentre os quais organização criminosa, corrupção, invasão de dispositivos informáticos, violação de sigilo funcional, obtenção e comercialização de dados sigilosos e lavagem de capitais, com penas que, se somadas, podem chegar a mais de 15 anos de prisão. O programa Família Acolhedora busca por novos voluntários em Londrina. O Rafael Sanches, da CBN Londrina, tem as informações. Bom dia, Rafael.
Bom dia, Luciana. Bom dia a todos. Um programa que já existe aqui na cidade há mais de 9 anos, né? Um serviço de acolhimento para selecionar e acompanhar as famílias londrinenses que possam receber nas casas delas crianças e adolescentes em situação de desproteção e por ordem judicial, aí nesse caso, precisaram ser afastadas da família. O objetivo, né, desse projeto da família acolhedora é não se comprometer a assumir uma criança como um filho, mas acolher aí por pelo menos 2 anos, representando uma convivência familiar, auxiliando na preparação para que essa criança possa voltar à família de origem ou ser encaminhada para a adoção. Para quem quiser participar do projeto Família Acolhedora, é necessário se cadastrar e preencher alguns requisitos. Alguns desses requisitos, ser maior de 21 anos e não ter interesse em adoção. Morar, no caso aqui de Londrina, morar aqui na nossa cidade, em Londrina, há pelo menos 12 meses, não ter passado por situações de luto ou perda recente e não possuir pendências com a justiça e com o conselho tutelar. O cadastro e mais informações estão disponíveis no nosso site, cbnlondrina.com.br, e também podem ser buscados aí pelo contato direto com a equipe da Secretaria de Assistência Social. O telefone é o DDD43, aqui da nossa região de Londrina, 3378-0589. Repetindo, DDD43, 3378-0589. Lucian?
Muito obrigado, Rafael, pelas suas informações. E assim encerramos o CBN Paraná desta quinta, que reúne as principais informações do estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.